apontar caminhos para a construção de um Brasil afirmativo.
Essa é a missão de delegados e delegadas que participam aqui em Brasília da Terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
A expectativa, Lincoln, é de que o encontro reúna cerca de 1.400 pessoas que vão debater em 3 dias as políticas de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade como fatores essenciais à democracia plena e ao desenvolvimento com justiça social no país.
A terceira conferência acontece em meio às comemorações dos 10 anos de criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E para falar sobre esse evento, está na ponta da linha conosco a secretária de Política para Comunidades Tradicionais da CEPIR, Silvanir Euclênio Silva. Bom dia, Silvanir. Um prazer enorme recebê-lo aqui na Rádio Câmara.
Bom dia. Prazer é todo meu. Obrigada pela oportunidade.
Bom, Silvanir, há 10 anos foi criada, então, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, né? Uma secretaria que ganhou status de ministério. A criação dessa secretaria pode ser considerada um marco nesse processo de desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a eliminação, e se a eliminação é impossível, pelo menos a contenção, a diminuição da discriminação racial no Brasil?
Sem dúvida. Na verdade, nós somos o único país que temos um ministério voltado para a promoção da igualdade racial ligado à Presidência da República. É o momento em que o Estado assume, o governo assume que existe racismo, que racismo é um determinante das desigualdades e que ele deve ser enfrentado com políticas de Estado.
Certo. E nesse período dos 10 anos, houve avanço?
Nós temos muitos avanços em termos de marco legal. Acho que nós temos hoje a legislação mais avançada do mundo nesse campo. Nós temos a Lei 10.639, que determina a inclusão da história e cultura do negro nos currículos escolares. Temos criminalização do racismo, temos política de saúde da população negra e tudo isso culminando no Estatuto da Igualdade Racial. Agora, é o momento da conferência. Eu acho que é muito de pensar estratégias para a efetivação desses marcos.
Esse não é um problema exclusivo desse setor, desse tipo de política pública, né? É um problema de quase todas as políticas públicas no Brasil. Em geral, o desenho institucional, o marco legal é muito bom, mas botar na prática que são elas, né?
Exatamente, porque sabendo que o racismo existe e que ele está incorporado nas estruturas e no imaginário nacional, você tem que ter um trabalho efetivo e permanente de combate a esse imaginário e de promoção de uma visão positiva e igual dos segmentos discriminados. E isso, mexer com o imaginário, é questão de anos de trabalho, na verdade, né?
E há uma questão cultural no Brasil que é uma suposta democracia racial que na prática não é verdade, né? Mas que ainda contamina, ainda está presente na cabeça de muita gente.
Isso é um empecilho muito grande para se combater o racismo, promover a igualdade. Porque esse imaginário de que temos uma democracia racial faz com que as pessoas considerem que não é dever delas trabalhar para combater o racismo. Eu acho que um dos grandes avanços nossos, e isso é fruto da luta do movimento negro, foi exatamente conseguir, de alguma maneira, destruir esse mito da democracia racial em grande parte. Isso compromete o governo e a sociedade em combater essa mazela, né?
Agora, nós estamos conversando aqui com Silvanir, que é
Euclênio,
né, que é a secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Silvani, recentemente a Prefeitura de São Paulo lançou o programa Juventude Viva, né, para reduzir a mortalidade de jovens negros nas periferias das grandes cidades, né, porque os homicídios nas principais capitais do país, ela é muito grande, são jovens de 15 a 29 anos, né? E atinge especialmente jovens negros. Como é que você vê essa iniciativa? É um avanço?
Sem dúvida. Na verdade, o Juventude Viva, ele é um programa do governo federal um esforço da CEPI, da Secretaria Nacional de Juventude, diversos parceiros do governo federal e também com os governos estaduais e municipais para tentar uma estratégia de contenção dessa mortalidade da juventude negra, que hoje alcança níveis maiores do que de um país em guerra. Obviamente que isso passa também pelo combate ao racismo, porque o racismo faz com que as pessoas enxerguem o outro como de menos valor, portanto, valoriza menos a vida, a existência. É necessário um esforço realmente nesse sentido e, embora estejamos avançando aí devagar, mas com passos firmes, é extremamente importante essa união de esforços.
Pois é, nós estamos vivendo um momento especial do Brasil que os economistas, os demógrafos e os geógrafos acompanham com especial atenção, que é o chamado bônus demográfico, né? Quando a gente tem uma população jovem maior do que a população idosa, e estamos matando esse nosso bônus demográfico, né? E boa parte dessa matança que a Elizabel Ferris fez referência se dá justamente por meio do Estado, né? Por meio das forças policiais, nos conhecidos autos de resistência, né? Que entram para as estatísticas como se fosse alguém que tentou resistir à ação policial e por isso foi alvejado, foi baleado, que a gente sabe que na prática, na realidade, talvez não tenha sido exatamente assim. E isso tem sido objeto de um debate intenso aqui no Congresso, né? A CEPIR acompanha esse debate, não é?
Sim, na verdade, temos que ter uma preocupação com esse término do futuro do país, na verdade. Uhum. E essa discussão está dentro do Congresso, porque é um projeto de lei tramitando, né, para poder acabar com essa questão dos chamados autos de resistência. Na verdade, as pesquisas feitas junto aos IMLs demonstram muito bem que esses supostos autos de resistência são justificativa para que as forças de repressão atuem no sentido de matar mesmo, não são tiros no sentido de imobilizar, normalmente são em partes vitais do organismo, o que significa que há a intenção realmente de matar.
Nunca vi ato de resistência com tiro na nuca e tem muito por aí, né?
Exatamente. Agora, né? A intenção é matar. Então é preciso realmente agir para poder desmistificar isso e acabar com isso também.
Uhum. Agora, Silvani, eu quero aproveitar que estou conversando com a secretária de Políticas para as Comunidades Tradicionais da CEPIR e me focar um pouco também nessa questão. A gente sabe que foi que logo que a CEPIR foi criada, logo no começo do primeiro governo Lula, foi criada uma legislação para tentar facilitar a questão da titularidade de algumas terras ocupadas por comunidades tradicionais, especialmente os quilombos. Essa lei foi objeto de muita resistência, foi objeto de contestação no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, se não estou enganado, confirmou a validade e a importância da lei, mas até hoje ainda há muita dificuldade para, na prática, se resolver essa questão, que é fundamental, porque sem a segurança jurídica da propriedade da terra, muito pouco essas famílias que ocupam esses lugares conseguem avançar em termos de estruturação, não só das suas casas, mas também de recebimento da estrutura pública, né? Como das as adequadas estradas, etc. Como é que está a questão da implantação, da garantia de cidadania por meio dessa política pública?
Então, você tocou numa questão muito importante, né? Para uma comunidade tradicional, o território é parte umbilical do seu modo de viver. Sem o território, essas pessoas não reproduzem o seu modo de vida, não garantem a própria subsistência. E o decreto 4887, que estabeleceu o programa Brasil Quilombola, ele continua sob ameaça, tanto no STF, que ele, na verdade, só recebeu um voto até o momento, e esse voto foi contra a constitucionalidade do decreto, e a gente está sempre atento porque ele pode voltar à pauta a qualquer momento, como no próprio Congresso, que a gente vê articulações dos setores ruralistas para poder, de alguma maneira, tentar impedir que continue a garantia do território de quilombolas e indígenas no Brasil. Para a gente, nós não temos a menor dúvida da importância desse decreto. O direito quilombola ao território é constitucional. Entretanto, ele só começa realmente a ser efetivado a partir do decreto que normatiza a forma como deve ser efetivado esse direito ao território. Hoje
há quanto tempo isso está parado, Silvani?
O programa Brasil Quilombola?
O julgamento do decreto no Supremo, porque isso acaba colocando o governo em compasso de espera, em boa medida também, né?
De alguma maneira, sim, mas a gente... Porque, na verdade, o primeiro voto foi o ano passado.
Uhum.
E aí ele pode voltar à pauta, mas até o momento não. Mas a gente não considera o fato dele estar no STF como um empecilho para dar continuidade à regularização de territórios e à questão de garantir o acesso a políticas públicas básicas de sobrevivência para comunidades quilombolas. A população quilombola, ela é público prioritário do Brasil Sem Miséria, porque cerca de 70% dessa população está na situação de extrema pobreza. E nós temos tentado chegar mais rápido com essas políticas de moradia, saúde, educação, cisternas, e assim, a luz para todos, assim por diante, a partir do programa Brasil Sem Miséria, sendo este um grupo prioritário. Mas é lógico que para uma comunidade tradicional, o território é sempre prioridade absoluta.
Ok, Silvânia, então nós gostaríamos, quem gostaria de participar, né, quem tem interesse em participar desta conferência que vai acontecer aqui em Brasília, a gente podia dar um serviço, onde vai ser, que horas então, que vai ser aberta.
Podem encontrar mais informações no site da própria CEPIR, uhum. cepir.gov.br. Agora, a conferência, ela não é aberta, né, porque ela é fruto de uma mobilização nacional. São 1.200 delegados e delegadas que estão vindo de todo o país e mais 200 pessoas convidadas para contribuir.
Já eleitos nas conferências regionais,
eleitos,
né?
Nas plenárias temáticas, nas conferências municipais, regionais e estaduais, né? Mas, de qualquer maneira, no Centro de Convenções do Brasil 21, abertura hoje às 19 horas, e a conferência vai até a próxima quinta-feira.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez à secretária de Política para as Comunidades Tradicionais da CEPIR, que é a Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, secretaria com status de ministério incumbida dessa missão importante de buscar perseguir a igualdade racial de fato no Brasil. Silvani, Euclênio Silva, mais uma vez, muitíssimo obrigado, excelente dia e principalmente uma excelente conferência. Até quinta-feira.
Eu que agradeço. Muito obrigada.